Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção MP que prorroga prazo de pagamento de empréstimos do Pronamp. Comissão aprova projeto que simplifica cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Eduardo Braga comemora a recriação do programa Mais Médicos. Boa noite. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória que prorroga o prazo para o pagamento de empréstimos feitos pelo Pronamp. O texto, que vai à sanção, também permite a renegociação das taxas de juros de créditos obtidos pelos fundos constitucionais. Repórter Érica Christian.
Os senadores aprovaram a prorrogação para 72 meses do prazo de pagamento dos empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. A medida provisória também prevê uma carência de 12 meses para o início da quitação com juros equivalentes à taxa Selic mais 6% ao ano para os contratos firmados a partir de 2021. A relatora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que a prorrogação vai beneficiar aqueles que ainda não conseguiram quitar os seus débitos.
Tem uma importância fundamental, porque uma grande parte das micro e pequenas empresas, mesmo com o Pronamp anterior, elas não conseguiram pagar suas dívidas e também não conseguiram refinanciar.
O senador Oreovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, declarou que o governo precisa reduzir o endividamento público para garantir juros mais baixos como um todo.
Iniciativas como essa atenuam as dificuldades. Se o governo tem uma boa administração, se o governo gasta menos do que ele arrecada, se ele faz superávit primário, o mercado todo confia que esse é um governo sólido, a taxa de juros baixa.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também torna permanente o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito na Modalidade Garantia, o PEAC-FGI, e reabre o prazo para empresas solicitarem a renegociação de empréstimos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Os senadores aprovaram também o projeto que facilita o recebimento de benefícios sociais por vítimas de desastres. Como foi alterada, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que facilita o recebimento de benefícios sociais por pessoas que receberam compensação por danos sofridos em decorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. A proposta foi aprovada com alterações feitas pelo relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto originalmente tratava apenas das famílias atingidas pelo desastre do vazamento da barragem em Brumadinho, ocorrido em 2019. O relator optou por uma norma mais ampla e permanente, de modo a alcançar todos aqueles que receberam compensação financeira por danos sofridos em decorrência de desastres, situação de emergência ou estado de calamidade pública. O senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, lembrou das pessoas que vivem em áreas de risco.
Porque se há algo em Minas Gerais que nós não queremos, são barragens rompendo e ameaçando a vida das famílias. Porque além das questões materiais e humanas, ficam os traumas. São famílias que vivem em áreas ajusantes às barragens, que 2 horas da manhã começa a tocar uma sirene, essas pessoas têm que sair de casa desesperadas, com medo de que alguma coisa muito grave aconteça.
Como foi alterado pelos senadores, o texto retorna para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que prioriza a destinação de dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para ações voltadas às populações tradicionais, povos indígenas e afrodescendentes. O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que o projeto coloca em destaque elementos que são formadores da identidade cultural nacional.
E pela importância dessa valorização das culturas que constituem as raízes, as bases da nossa cultura brasileira.
Também foi aprovado pela Comissão de Educação o projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que prevê a atuação conjunta da União, dos estados e dos municípios para oferecer transporte para estudantes de ensino superior de baixa renda. Senadores avaliam que esse é um dos desafios para a permanência dos alunos nas universidades. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que a proposta vai permitir uma atuação conjunta do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais para a disponibilidade do serviço.
Esse tema do transporte escolar para o ensino superior é um tema que todos nós que acompanhamos o trabalho no âmbito dos municípios sabemos do esforço realizado em virtude do acesso, né, ainda limitado ao ensino superior por prefeitos, governos e os próprios alunos para se deslocarem em polos das universidades.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Já analisado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar segue para a votação, com pedido de urgência no plenário. Se aprovado, vai à sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
O autor, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, disse que seu projeto aproveita as novas tecnologias e substitui 9 formulários por 1. Cria nota fiscal Brasil eletrônica e padroniza procedimentos.
Aqui, senador Omar, até o simples é confuso. Então, você tem que buscar a simplificação e desburocratização que tanto se fala na reforma tributária.
O relator Alan Rick, do União Brasil do Acre, ressaltou que a proposta poderá depois ser incorporada à reforma tributária.
Pois estrutura o funcionamento integrado dos entes públicos com a participação da sociedade civil quanto às obrigações tributárias acessórias, viabilizando e simplificando o sistema.
A medida provisória editada pelo governo que recria o programa Mais Médicos já está no Congresso Nacional. O texto encaminhado pelo Executivo prevê que, num primeiro momento, serão ofertadas 5 mil vagas para os profissionais. No segundo semestre, numa parceria que contará com a contrapartida dos municípios, serão oferecidas outras 10 mil vagas. Para garantir a permanência dos médicos que participarem do programa, o governo vai estimular que esses profissionais se especializem ou concluam o mestrado em até 4 anos. Além disso, os médicos que foram beneficiários do financiamento estudantil, o FIES, contarão com incentivos, como o abatimento da dívida. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, comemorou o relançamento do programa Mais Médicos. Para ele, a iniciativa é muito importante para a região norte, carente desses profissionais.
Só o meu estado, o estado do Amazonas, tem um déficit nesse momento de mais de 500 médicos para atender a população mais carente e mais isolada no Amazonas.
E em 21 de março é comemorado o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down. E o Senado promoveu um evento nesta terça-feira para celebrar a data. Repórter Carol Teixeira.
O dia 21 de março é o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down. E para homenagear a data, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, promoveu um evento no Senado Federal com a participação de instituições e de pessoas com deficiência intelectual ou síndrome de Down. Entre os convidados para o evento estavam membros da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que atualmente conta com um programa de preparação e de inserção no mundo do trabalho de pessoas com deficiência intelectual e com síndrome de Down. Por exemplo, a APAE atua no acompanhamento de trabalhadores com Down que atuam na conservação do acervo da Biblioteca do Senado. A coordenadora-geral de Educação da APAE, Kelly Assunção Colares, destacou a relevância do evento promovido pelo Senado para homenagear essa parcela da população.
Eles precisam de adaptações e eles precisam que a sociedade retire as barreiras para que eles possam realmente exercer essa cidadania. E isso vai acontecer com informação, com convivência. E esses eventos, um evento como o de hoje aqui no Senado, ele tem uma importância gigantesca, porque mostra o protagonismo da pessoa com síndrome de Down e mostra que eles fazem, eu não preciso fazer por ele. O nosso papel, enquanto pessoas sem deficiência, é apoiar.
O tema do Dia Mundial da Síndrome de Down deste ano é Faz com a Gente e Não pela Gente, com foco na autonomia e no protagonismo das pessoas com a síndrome.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.